Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bom, o governo prepara duas medidas provisórias para liberar 17 bilhões de reais do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E a ideia é ajudar os trabalhadores a pagar suas dívidas, reduzir o endividamento das famílias brasileiras. Esse plano do governo ainda não foi liberado, a gente sabe desses números por entrevistas à imprensa, como do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E a ideia, então, é que a maior parte desses recursos, pelo menos pelo que a gente tem até agora de declaração das autoridades, é que de cerca de 10 bilhões de reais sejam usados para sanar dívidas do cartão de crédito. Para entender um pouquinho mais como que funciona o FGTS, quais são as opções que já existem hoje para saque dos recursos e uso dos recursos do fundo, a gente convidou o consultor legislativo da Câmara, Gleudes Vitor, que já está conosco aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV Câmara e das redes sociais da Câmara na entrada do corredor das comissões. Gleudes, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço.
Bom, Gleudes, eu acho que é interessante a gente começar esse nosso bate-papo justamente entendendo o papel do FGTS. Por que que ele foi criado? Para que que ele é usado hoje, Gleudes?
Bom, o FGTS foi criado em 1966. Em setembro desse ano, ele completa 60 anos. E ele surgiu a partir de uma necessidade de se substituir a indenização por tempo de serviço. E passou a ser expresso na Constituição em 1967 e na Constituição de 88 passou a ser estendido, inclusive, para os empregados rurais. E o FGTS, basicamente, é um direito trabalhista relacionado a um percentual dos valores das verbas remuneratórias, das verbas salariais do trabalhador, que são dedicados a uma conta vinculada para que ele fique protegido financeiramente no caso de uma demissão sem justa causa. E o principal aspecto que nós temos que levar em consideração é que o FGTS é uma via de dupla proteção. Ele protege tanto o empregado dessa demissão sem justa causa, quanto o empregador, porque ele pode garantir que o empregado tenha interesse em se manter naquele emprego para que ele acumule verba no fundo de garantia, bem como ele não fique desassistido em caso de um pedido de demissão e ele possa fazer jus, inclusive, à multa rescisória caso ele seja demitido sem justa causa.
E hoje, Gleuza, a gente sabe que, claro, tem esse principal motivo aí, que é a questão de que, no caso de uma demissão sem justa causa, o trabalhador possa ter acesso ali aos recursos do fundo de garantia. Mas há outras formas de acesso ao trabalhador a esse fundo que não pela demissão sem justa causa. Quais são essas formas de acesso hoje? Inclusive, a gente tem essa opção do saque aniversário, que é algo relativamente recente, né?
Exatamente. O fundo de garantia pode ser acessado de outras formas que não a demissão, até mesmo no caso de rescisão indireta ou por acordo, mas também no caso de falecimento do empregado, no caso de aposentadoria ou quando ele completa 70 anos de idade, também no caso de calamidades ou de doenças terminais, de câncer, HIV, ou se for o caso de pessoa com deficiência, esses recursos podem ser utilizados para custear acessibilidade, a compra de órteses e próteses, também no caso de aquisição da casa própria, tanto na entrada quanto na amortização das parcelas. Então, o FGTS tem várias formas de utilização, que não sejam somente por meio da demissão, mas o que vem sendo bastante utilizado nos últimos anos é o saque aniversário, que foi instituído em 2019, como uma forma de acesso parcial aos recursos do fundo, mas que ultimamente acabou sendo bastante utilizado também para antecipação e contratação de empréstimos.
E você diria, Gleudes, que quando o governo, por exemplo, ventila essa possibilidade de uso de recursos, né, de recursos do FGTS para pagamento de dívidas, a gente sabe que está um cenário muito delicado mesmo de endividamento da população brasileira. Até recentemente, no último episódio do Economia Direta, a gente esteve aqui com uma representante do Serasa, e aí são 80 milhões de brasileiros, um endividamento realmente recordes históricos. Essa possibilidade, diante do cenário que a gente tem hoje, até do montante do fundo, ele é um cenário que pode ser uma solução interessante? O trabalhador pode ter um fôlego quando consegue ter possivelmente esses recursos do FGTS para pagamento das dívidas?
Bom, nesse caso é bastante importante ter prudência nessas tomadas de decisão, porque pode ser que pontualmente, num primeiro momento, o trabalhador tenha sim um fôlego em relação às dívidas de curto prazo. Ocorre que é necessário avaliar as repercussões disso a médio e longo prazo, porque o FGTS, como eu disse, ele é uma proteção para o trabalhador e caso ele venha fazer o uso desses recursos de forma antecipada, ele vai ficar desprotegido em caso de eventual necessidade desses recursos no momento em que ele venha a ter que arcar com alguma dessas outras hipóteses de levantamento dos recursos. E além disso, é importante frisar que o FGTS cresceu, ele passou a ter outras importâncias, que não apenas restritas ao empregado e ao empregador, mas ele tem uma função social relevante, é uma função coletiva de financiamento de infraestrutura, saneamento básico e habitação popular. Então, é preciso ponderar também qual será o impacto da retirada desses recursos do fundo e como isso poderá prejudicar as outras formas de financiamento de habitação popular, porque esse fundo pode ficar desabastecido e, nesse caso, haver a maior dificuldade para que os trabalhadores acessem a habitação popular, além de outras obras de infraestrutura que também são custeadas pelos valores do fundo.
E aí é interessante você tocar nesse ponto, porque o FGTS tem essa outra função social e nem sempre, aí é o nosso papel aqui também do Economia Direta, nem sempre o trabalhador tem essa noção de que existem outros fundos para o FGTS, porque normalmente ele faz aquela associação com a sua própria conta. Sim. E vira e mexe tem aquelas estimativas de que no FGTS o dinheiro não rende tanto como se você estivesse colocando esse dinheiro em outra aplicação, no caso do trabalhador, mas é uma conta que nem sempre é tão clara, mas que é importante que se diga também, né, Gleudes?
Sim, exatamente. Foi difundida essa ideia de que o FGTS rende pouco, rende até menos do que a poupança, e não é bem uma verdade. Ainda que em valores absolutos possa fazer algum sentido, hoje o FGTS rende a 3% ao ano mais a TR. Só que recentemente o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5090, decidiu que esses valores que seriam a reposição inflacionária que era questionada, né, os expurgos inflacionários de FGTS no período de 99 a 2013, teriam que ser de alguma forma garantido assim, a reposição inflacionária. Nesse período de 99 a 2013, isso foi tratado com bastante ênfase porque, de fato, o rendimento do FGTS estava abaixo da inflação naquele período. Então, quando isso foi questionado, foi preciso estabelecer algum limite e a decisão do Supremo trouxe uma garantia de modo que, caso os valores da reposição inflacionária do FGTS não atinjam a inflação medida no período pelo IPCA, o Conselho Curador terá de apresentar medidas de compensação para que os valores atinjam, pelo menos, o IPCA daquele período. E a poupança não possui essa garantia. A poupança no cenário atual, com a Selic acima de 8,5%, rende 0,5% ao mês mais a TR e estando atrelada à Selic, não há nenhuma garantia de que vá cobrir a inflação no período. E também o FGTS possui de 2017 para cá a possibilidade de distribuição dos lucros que o fundo possui em seus inúmeros investimentos. Por isso é importante destacar, o FGTS é utilizado para empréstimos, para conceder crédito mais acessível para obras de infraestrutura, saneamento básico e habitação popular, mas também há o fundo de investimento do FGTS que age no mercado financeiro como um investidor e esses lucros são repartidos. Em 2026 foram 12 bilhões de reais. E com essa possibilidade de distribuição de lucros, o FGTS fica, sim, bastante interessante, podendo superar a poupança.
Interessante você ter colocado isso, né, Gleudes? Porque essas, entre aspas, verdades vão sendo repetidas. Sim. E as pessoas falam assim, ah, mas lá no FGTS meu dinheiro não rende. Então, de certa forma, que para o trabalhador, ainda mais aquele trabalhador que às vezes não tem tanta segurança para fazer investimentos mais ousados no mercado financeiro, é uma segurança de que ele vai ter ali o seu dinheiro rendendo e sem aquela possibilidade de uso rápido que, às vezes, o investimento fora do FGTS a gente tem, né? Também tem essa garantia, né?
Exatamente.
E aí, Gleudes, a gente tem aqui alguns dados, por exemplo, que o FGTS, em 31 de dezembro de 2025, você trouxe até dados de 26, mas estava em torno, o fundo ali tinha um total ativo estimado em 810 bilhões de reais, com saldo de 686 bilhões nas contas dos trabalhadores. São recursos vultosos, você já explicou essas possibilidades de uso. Agora, se for colocada essa questão aí do governo de uma possibilidade de uso do FGTS para pagamento de dívida, o governo fala ali em torno de 10 milhões de trabalhadores que poderiam acessar esses recursos, mas é algo que deve passar aqui para o Congresso. E aí, brevemente, a gente também tem uma discussão muito forte do uso dos recursos do FGTS em propostas em discussão na Câmara. Esse é um tema recorrente de preocupação dos parlamentares, né?
Sim, inclusive, recentemente foi aprovado o plano de trabalho no âmbito da subcomissão de FGTS, que é uma subcomissão da Comissão de Trabalho, presidida pelo deputado Luiz Gastão. O relator da subcomissão é o deputado Daniel Almeida. E foram, no plano de trabalho está prevista a realização de audiências públicas que possam tratar de todos os temas relacionados à FGTS, porque são, até o momento, apuradas quase 120 proposições relacionadas a FGTS, a maior parte delas tratando exatamente dos índices de correção para que seja substituída a TR por outros índices que reflitam melhor a inflação no período, e também várias outras proposições tratando sobre as formas de acesso ao FGTS, liberações no caso de doenças graves que não estão expressas na Lei 8.036 de 90 e que poderiam ser doenças análogas a câncer, HIV, doenças terminais, enfim. E as proposições, a Câmara tem um interesse especial em tratar desses assuntos, dada a relevância do tema e dada também a necessidade de se garantir que o Fundo de Garantia não perca sua função social.
Isso aí. Gleudes Vitor, consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, com muitos esclarecimentos importantes para a gente sobre o FGTS. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Gleudes.
Eu que agradeço.
É isso aí, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a gente faz essa explicação aqui no Economia Direta com o consultor legislativo Gleudes Vítor, exatamente para que você possa ficar mais informado sobre como que é a utilização do FGTS e também essas discussões que estão acontecendo, seja no âmbito do governo, seja aqui também na Câmara dos Deputados.